Salve, salve, pessoal. Nenel na área, muito boa tarde. Daniel Neto, para quem não me conhece, Nenel para os íntimos. A partir de agora, todos vocês que estão assistindo já são íntimos, já somos íntimos, amigos, somos queridos um do outro. Eu estou aqui para apresentar a palestra Comida como Tradição, que terá como palestrante o jornalista Eduardo Tristão Girão, como parte das atividades da primeira edição do Matula Filme Festival, que é um festival de cinema e comida. Esta é a última palestra de um ciclo que foi organizado como um mini curso de gastronomia e cinema. Espero que vocês estejam aproveitando a vasta programação do evento que começou na última quinta-feira. O Matula reúne mostras de filmes de temática gastronômica, além de palestras, oficinas culinárias e debates com realizadores das produções selecionadas. Lembrando que as palestras, as oficinas e os debates estão disponíveis no canal do Matula no YouTube. O Matula Filme Festival foi aprovado nos editais da Lei Aldir Blanc, no âmbito do Estado de Minas Gerais. A curadoria é assinada pelo crítico Guilherme Lobão. A concepção e realização do festival é da Le Petit Comunicação, com direção de Daniela Fernandes. A programação se encerra hoje. Eu vou conversar aqui. Na verdade, eu não vou conversar, nós vamos escutá-lo, né? A palestra hoje chama-se Comida como Tradição e terá como palestrante o jornalista gastronômico, especialista em queijos, Eduardo Tristão Girão. Logo nesse dia, nesse domingão, que é o Dia dos Queijos Artesanais de Minas Gerais. Boa tarde, Girão.
Boa tarde, Nenel. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. E é um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, agradecer ao Matula pelo convite. Fiquei super feliz e muito honrado, né? Porque num dia tão importante como esse de hoje, Dia dos Queijos Artesanais de Minas Gerais, é uma data que foi instituída há pouco tempo, há poucos anos, pelo governo, mas que trata de um patrimônio, né? Tão importante, tão grande nosso, que é o queijo, né? E me sinto aqui muito honrado por ter sido escolhido para estar aqui nesse dia para falar sobre isso. Acho que é um tema muito importante. E peço licença, né, a todo mundo aí que produz queijo, né, em Minas Gerais, né, e vou falar em nome dessa turma, né, hoje. E fico muito feliz com o convite e muito feliz por partilhar a tela com você, que é um grande amigo e jornalista, né, colega jornalista. Precisamos, como nunca, né, de boa informação para a gente poder seguir fazendo as transformações para o mundo que a gente acredita, né?
Pô, Girão, sensacional, muito bem-vindo. Você está falando de transformação, você que vem fazendo esse trabalho, né, de pesquisa dos queijos artesanais mineiros, dos queijos em geral, mas muito voltado para os queijos mineiros, né, que você viaja em Minas Gerais aí de cabo a rabo. Então, eu queria que você começasse falando aí, né, sua palestra, fique à vontade para falar de tradição, se a tradição. Se a tradição é movimento, se a tradição é estática, se tem que achar um equilíbrio entre movimento, né, essa coisa estática. Me conta aí o que que é a tradição, essa evolução constante, ela tem que estar parada no tempo, como é que você enxerga a tradição em geral e especialmente nos queijos artesanais mineiros, assim, as mudanças que você tem visto. Fique à vontade, o espaço é seu.
Sim, antes de mais nada, conto com a sua constante interrupção para isso ficar mais dinâmico e ficar mais rico. A gente que já bate bola tantas vezes aí pelo rádio, né, também, a seu convite, inclusive. Então, interrompa sempre que necessário, pontue que vai ficar mais rico aqui. Mas, para partir um pouco aí da bola que você levantou, eu separei alguns pontos aqui para a gente, né, falar um pouco sobre esse tema, né, de comida e tradição. Antes de mais nada, né, a gente vai focar aqui nos queijos, né? Claro, não vou falar de comida no sentido amplo. Hoje é dia dos queijos artesanais. Os queijos são a minha expertise, né? Vamos dizer assim. Então, hoje a gente vai focar bastante nisso, né? Ainda que vários desses conceitos a gente possa aplicar à gastronomia, né, de maneira geral. Mas o convite é um convite instigante, né? Essa palavra tradição, me faz lembrar muito do que o professor José Newton Coelho Menezes, que é um importantíssimo historiador da alimentação, né, que a gente tem, né, no Brasil, que mora aqui em BH, né, e trabalhou muito ativamente aí também para o queijo, né, de Minas. Ele é que nos lembra, né, dessa origem, né, da palavra tradição. Então não vou entrar nem aqui num papo assim de historiador também não, porque eu sou, antes de mais nada, sou jornalista, né? Então, para não entrar muito numa seara que não é a minha, não acabar desconfortável, mas vou me limitar a esse esclarecimento, né, que ele dá sobre a palavra tradição, que é uma palavra que aparece muito quando a gente está falando de gastronomia, né, seja em qualquer parte do mundo, e quando a gente está falando de queijos, né, em Minas Gerais, essa palavra vem muito forte, porque a nossa cultura, né, de queijo, que é uma cultura antiga, né, realmente, né, então Minas Gerais é o coração queijeiro, né, do Brasil, e a gente tem um cenário muito diversificado, graças a uma passagem constante, né, de culturas, né, diferentes pelo nosso território. Começou com os portugueses, e aí tem esse debate se a tradição queijeira, né, mineira, né, vem dos Açores, ou se vem da Serra da Estrela, né, mas o fato é que ela começou com os portugueses, né, mas aí depois vieram aí holandeses, dinamarqueses, italianos também, e mais recentemente franceses. Então a gente tem um cruzamento aí de 5 culturas, né, diferentes, europeias, que deram origem aí a um território muito rico, né, do ponto de vista cultural e para queijo, né, consequentemente. Então a gente teve essas 5 referências principais, né, culturais, para poder dar origem à cena queijeira que a gente tem hoje, né, isso ao longo do tempo, né. Estamos falando aí de influências que se fizeram presentes no nosso território até pouco tempo, inclusive, né? A gente fala dos portugueses, é a influência primeira, é uma coisa secular, né? De aí 200, 300 anos aí que essa tradição queijeira, né, começou em Minas e graças aos portugueses. E aí depois disso vieram as outras culturas, né? No início aí, mais ou menos na década de 20, aí 1920, por aí, os dinamarqueses chegaram no sul de Minas, né, por exemplo. E mais recentemente a gente tem visitas de franceses, né, sobretudo a Canastra, e que provocaram reflexões importantes sobre o que está na casca do queijo, inclusive, a gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Então, só para a gente entender como é um cenário aí de contribuições, que não é uma coisa estanque, né, que aconteceu tudo no passado e continuou tudo como dantes há muito tempo, né? Então a gente tem uma sucessão de culturas que passam por aqui. E estou falando isso para chegar, né, enfim, no que eu comecei a puxar aqui do Zé Newton, né? O Zé Newton nos lembra aí dessa origem da palavra tradição, que vem do latim tradere, ou tradere, né, enfim, e que tem a sua origem aí como entregar ou passar adiante, né? Então, quando a gente entende, né, dessa maneira, a gente não pode entender de outra maneira que não seja aceitando que tem mudança, né? Então, a tradição é uma coisa que, quando a gente ouve aquela expressão assim, a tradição que se renova, né? Então, talvez a gente entenda melhor quando a gente sabe a origem, né, da palavra, né? Então, é um conhecimento, né, uma cultura, né, que vai mudando, ela não deixa de existir, né? Mas ela se transforma porque novos atores entram aí nesse jogo, né? Não vou entrar muito aqui, como eu falei, no sentido, né, da palavra aqui, para não começar a entrar num terreno muito pantanoso aqui para mim, né? Mas é uma consciência dentro da origem dessa palavra que é interessante para a gente repensar várias questões relativas ao queijo hoje, né? Então a gente tem um primeiro exemplo aí que eu acho que é muito muito importante de tocar, que é a questão dos queijos mofados, né? Por exemplo, né? Então a gente tem, quando a gente fala aí de tradição e quando a gente fala aí de, vamos pegar aí por exemplo o queijo da Canastra, né? O queijo da Canastra é aquele queijo que ao longo do tempo a gente se acostumou a ver como um queijo amarelinho, né, da casca lisinha, né, um queijo brilhante e tal. E o que a gente vê hoje, quando a gente vai numa loja especializada, né, principalmente, né, no Empório, algum lugar assim que venda o queijo, a gente costuma ver como os queijos mais valorizados, né, da Canastra. Hoje os queijos têm mofo, né? Então é um negócio que pareceria estranho, né, um tempo atrás, porque foi a forma como esse queijo não foi padronizado, né, vamos dizer, ele sempre foi entendido como um queijo que era para ser liso, né, e aí quando ele mofava, enrugava e mofava, as pessoas costumavam raspar, escovar, lavar ou até jogar fora, né, jogar para dar para animais consumirem, né, esse queijo. Então o que a gente percebe é que teve uma mudança, né, grande aí de padrão, né, que as pessoas passaram a valorizar, né? Isso não só na Canastra, mas em várias regiões. No Cerro também isso é bem comum, isso é bem forte lá. E tem correntes, né, de pessoas que trabalham, né, na área do queijo hoje que são totalmente contra, né, o queijo mofado, né? Acham que isso é uma total descaracterização. Só um segundinho, porque minha, a bateria estava acabando, aqui eu já conectei de novo, perdão. É, são pessoas que acham que, por exemplo, um queijo mofado é um queijo que fere completamente, né, a legislação, né, um padrão que já foi estabelecido, que é um queijo que representa risco, né, para consumo humano, na medida em que você não sabe direito que micro-organismos, né, estão ali na casca, sai do padrão de um regulamento, né, um queijo problemático, né, um queijo rebelde, um queijo problema, é um queijo que ameaça, né, ameaça, é uma ameaça em vários sentidos, né. E existe uma outra turma que acredita que são mudanças normais, são bem-vindas também, e que um padrão de queijo não anula, né, ou diminui o outro. Eu, por exemplo, para dar um testemunho mais pessoal, eu acho muito bonito, né, ver isso, eu acho muito interessante, né? Então não acho que é um risco, né, para a saúde humana consumir um queijo mofado. Sei que vou ser criticado por falar isso por muitas pessoas, mas parto de um pressuposto que quando o produtor ele tem boas práticas, né, agropecuárias, de produção, quando esse queijo é bem armazenado, bem transportado, bem conservado para ser vendido, a gente não tem manifestação nele de nada que seja patogênico, né? Então, parte desse princípio que é comungado, né, por vários profissionais aí da área, mas que é discutido por outros, eu acho que isso é normal. Eu acho que, como jornalista, a gente tem que sempre buscar essa pluralidade de ponto de vista, né? Então, mas tem muitas pessoas que acreditam também que é uma manifestação, né, do terroir ali, né, da microflora, né, que está presente ali na queijaria, em volta da queijaria, e que ao não escovar o queijo, ele manifesta essa riqueza microbiológica, ele é uma outra manifestação, uma outra possibilidade, né, de queijo Minas artesanal, né, que é esse queijo que a gente está falando especificamente aqui. E eu, por exemplo, vejo beleza nas duas coisas. Eu acho lindo que o queijo Minas artesanal não dependa, né, dessa apresentação mofada, enrugada, e valorizada e premiada para ele ser reconhecido como um ótimo produto, como ele é de fato. Então, acho maravilhoso poder consumir, comprar e ver sendo feito um queijo liso, né, de casca lisa, acho lindo. Mas acho super interessante também que exista uma mudança em curso e que hoje um outro padrão de queijo seja reconhecido e consumido, né, também. Né? Então, acho isso muito interessante. Não sou contra pesquisa, não sou contra fiscalização, nada disso. Eu só acho que a gente tem que procurar entender aquilo que está acontecendo, não frear, mas entender, né, aquilo que está acontecendo, no sentido de ver, né, a segurança que aquilo tem, a validade, inclusive, sensorial, né, se aquilo tem ou não uma validade, né, do ponto de vista sensorial, que eu acredito que tem, é um queijo que fica totalmente diferente, e eu acho que é um exemplo típico, né, que a gente pode falar de uma tradição que se renova, né, nesse sentido, como o professor Zé Newton aí, né, fala bastante, né, que é de entregar, passar adiante, tradere, né, você entrega para outra pessoa, passa adiante, e aquilo na mão de uma outra pessoa, aquilo se transforma, né? Então ele não deixou de existir, ele tem uma nova cara, né, vamos dizer assim. E acho que isso é reflexo dos tempos que a gente vive, dos valores que a gente adota. Eu acho que é um produto vivo, né, em todos os sentidos, não só porque ele tem micro-organismos na casca, mas porque ele reflete o tempo que a gente vive, né? Então, no tempo que a gente vive hoje, a gente valoriza não só o queijo da casca lisa, mas a gente acha lindo um queijo mais selvagem, vamos dizer assim, que tem uma textura enrugada, que tem mofo e que tem outros sabores, né? Então, acho que isso é muito interessante. Acho que a gente deve, meu ponto de vista, né, não banir esse tipo de queijo, porque ele não segue a norma, não segue o regulamento, mas a gente deve estudá-lo, né, e dedicar tempo e atenção a ele para poder enxergá-lo, né, aos olhos da lei, né, e não bani-lo, né? Então, acho que enxergo dessa forma. É uma tradição que se renova e ela não deve ser repelida.
Ô, Girão, então, você está dizendo que é muito interessante. Às vezes, a gente não percebe, a gente está exatamente no momento de mudança, um momento em que a tradição, os tradicionalistas estão ali em debate, né, se vale uma mudança ou se não vale. Vem justamente essa coisa da tradição que você está falando, né, diz que você consegue enxergar o novo, uma nova tradição surgindo, que talvez daqui a 50, daqui a 100 anos as pessoas vão achar comum esse queijo, esse queijo mofado, esse queijo com mofo, que a gente não vê hoje como algo comum, né? Assim, os leigos não veem como algo comum no mercado, né? Você acha que essa tradição também, que está sempre em movimento, tem a ver com as nossas influências? Você estava falando que o queijo chegou aqui, essa receita pelas mãos dos portugueses, depois chegaram os dinamarqueses, você contou essa história. Você acha que hoje tem influência dos franceses nisso, ou às vezes dos italianos, né, na questão dos queijos, dos famosos queijos com mofo, assim, que muita gente gosta, muita gente compra, muita gente come? A gente está vivendo esse momento de transição, e você acha que também tem influência de fora, sim, também, né? Esse encontro da terra com o forasteiro, no bom sentido da palavra. Acho que o Girão caiu. Galera, enquanto o Girão não volta, sempre contando para vocês que o Matula Film Festival é o primeiro festival de cinema e comida de Minas Gerais. Hoje termina, hoje o dia do queijo. Aí na sua tela está passando a programação, né? A gente tem a estreia do curta A Dona do Tacho, a história sobre a história da dona Nelsa Trombino, né? Lá do restaurante Chapuri, que é um dos grandes nomes da nossa culinária aqui em Minas Gerais, ao lado de Dona Lucinha, de Dona Maria Estela Libânio Cristo. E o Festival Matula fecha hoje às 8 horas com um filme que já é conhecido de muitos, mas para quem viu, vale a pena rever. Quem não viu, assista, que é O Mineiro e o Queijo, do Elvésio Ratum, que ele passa pela Serra da Canastra, ele passa pelo Cerro. E falando em Cerro, olha quem apareceu, Eduardo Girão. Estava contando aqui que hoje termina, né, o festival. Então, queria que você falasse isso, essa união, a tradição sempre, ao mesmo tempo que ela é nossa, a gente fala, porra, essa é uma tradição nossa, mineira e tal, não sei o quê, mas ela sempre tem elementos de fora que fazem mudar, né, Girão? Ou aparece alguém, ou é alguém que viaja e fala, pô, eu posso produzir um queijo aqui mofado. O que você acha disso?
Sim, aí tem várias coisas juntas aí nisso aí que você falou. Acho interessante, dá para a gente dar uma dissecada aqui nessa história. Primeiro que a gastronomia, ela é uma constante troca, né? Uma contribuição constante entre culturas, né? Então, se a gente for, vamos pegar um exemplo bobo, assim, de, por exemplo, de uma imagem que a gente tem da cultura italiana, né? Por exemplo, uma massa com molho de tomate, né? O tomate veio da América, né? Veio do Peru, né? Então isso não estava na Itália, né? Então isso é uma coisa muito normal, né? A gente ter cacos de outras culturas, né, que dão origem a uma cultura nova, né? Então, mais uma vez, sou só um jornalista, tá usando esses termos aqui, acadêmicos não me julguem, né? Mas a gente sabe disso, né? Toda cultura, as culturas gastronômicas, né, elas são construídas muito dessa forma. E quando a gente está falando aqui do queijo, né, em Minas, aí eu acho que vale fazer um parêntese aqui para deixar mais claro, né, também. Eu usei o exemplo da canastra, né? A gente está falando aqui de dinamarqueses, holandeses, italianos, franceses e tudo mais. Quando eu falo desse número, né, de culturas, e pelo menos umas cinco povos, né, diferentes que passaram aqui e que deram, né, origem a esse panorama muito rico, né, do queijo em Minas, não é ligado somente ao queijo da canastra, né? O queijo da canastra é uma expressão só. Então, quando a gente imagina o território mineiro como grande território, né, de produção de queijo, né, no Brasil, a gente está falando aí de um território que tem pelo menos umas 20 regiões produtoras diferentes de vários tipos de queijo e pelo menos uns 30 tipos de queijo diferentes entre artesanais e industriais. Porque não só tem queijos artesanais com muita identidade que foram criados aqui, mas a indústria, nos seus primórdios aqui, né, em Minas, criou queijos também que são queijos típicos daqui. Então, talvez nem todo mundo saiba, né, mas, por exemplo, queijo prato é uma invenção do sul de Minas, né? Então, esse foi um queijo que nasceu no sul de Minas. O queijo do reino é uma adaptação de um queijo holandês que Portugal já fazia, né, em outros lugares, inclusive. Nos Açores já se fazia o queijo flamengo, né, por exemplo, que era uma adaptação do queijo holandês naquele território. E aqui se fez uma adaptação desse queijo também, na zona da mata, ali, entre Antônio Carlos, Barbacena, Lima Duarte, né? ali nessa região se adaptou a esse queijo para atender, né, o gosto, né, do português, né? Então, por isso que é o queijo do reino, né? O português estava acostumado a comer esse queijo, né? E foi criado, foi adaptado um queijo aqui nesse território, que não pode ser igual aos Açores ou à Holanda, né, por exemplo. Então, aqui vai dar origem a um queijo diferente. Então, a gente criou um queijo aqui também, né? E um queijo que nasceu industrial, assim como o prato, né? E se criaram, né, outros tipos de queijos artesanais aqui. Então, além do Minas artesanal, que é um tipo de queijo artesanal que a gente tem aqui, e que ele é produzido no estado inteiro e reconhecido oficialmente até o momento em 8 micro-regiões, sendo a Canastra uma delas, o Cerro é outra, Araxá, e mais recentemente Serra de Bitipoca, foi a 8ª região reconhecida no ano passado. A gente tem Minas artesanal, Cabacinha, queijo de Alagoa, queijo Mantiqueira de Minas, que são queijos irmãos, tem os requeijões, aí tem moreno, branco, com raspa, né? A gente tem uma série de queijos, o Vale do Suaçuí tem um queijo de massa cozida semelhante a um parmesão, também que é um queijo que está sendo reconhecido, né, como um queijo artesanal daqui. Então tem muita diversidade de queijo graças a essas culturas todas que passaram por aqui. Então, quando a gente fala desse bando de gente que passou aqui ao longo da história, cada um deixou o seu caquinho, né, ali para formar esse mosaico lindo, que é a cena de queijos especiais de Minas, entendendo os queijos especiais como artesanais e industriais. Todos têm a sua importância, todos têm a sua qualidade. Não quer dizer que é artesanal é bom, e não quer dizer que é industrial é ruim. Muito pelo contrário, no meu trabalho eu combato muito essa ideia. Existem queijos industrializados que são maravilhosos, são criações mineiras, né? E existe também produção artesanal que, infelizmente, por uma série de motivos, às vezes é feito sem conhecimento técnico adequado, né? Você tem uma qualidade que fica a desejar. Então, você não quer dizer que por ser uma coisa, ele goza automaticamente no status, né? Então, a gente não pode cair nessa contradição boba, né? E saber enxergar a qualidade, né, daquilo que a gente tem, seja feito por uma pequena fábrica, uma grande indústria, um produtor pequenininho, né, que faz ilegalmente, mas pode fazer muito bem também. Então, essa diversidade toda, ela tem que ser olhada com muito cuidado, né? E nós somos fruto desse mosaico, né? Então, o que Minas Gerais é hoje é graças ao seu a sua história muito rica, né, de passagem desses povos aqui. E aí, terminando aí o que você colocou, sobre os franceses, né? Os franceses são uma cultura, né, que influencia muito na gastronomia no mundo inteiro, né, ao longo da história. Acho que deu uma quebra aqui, mas deu para pegar, né, o áudio aí, né, pelo menos. Então, os franceses, eles são uma cultura que influencia a gastronomia no mundo inteiro, né? Então, o gosto francês, ele está presente, né, no mundo inteiro, né, na medida em que vários padrões, né, de trabalho, né, inclusive, e de gosto, né, vem da França, né, vem da Itália também, claro, vem de Portugal, lógico, mas a França tem um peso, né, muito grande. Como nação, grande nação queijeira que é, ela é uma influência para o mundo inteiro, né? Então, não só para o Brasil, mas os queijos que se faz também, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que tem também uma cena, né, de produção de queijo de leite cru, de queijo artesanal também super interessante. Eu não conheço ainda, mas acompanho à distância, eu sei o que acontece, né? Também bebem dessa fonte, né? Então o mundo inteiro bebe dessa fonte. Vários padrões de queijo que foram criados na França são referência para nós, né? Aqui também, né? Então eu citei mais recentemente, a gente teve franceses que passaram pela Canastra, pelo Cerro, e que disseram para a gente a importância que tem os nossos micro-organismos, né, a nossa microflora, né, no sentido de criar queijos, muitas vezes com cascas rústicas, né, vamos dizer assim, né, casca enrugada, casca mofada. Eles falaram muito para a gente isso, porque a gente, no fundo, já, meio que já sabia, né, mas eles vieram afirmar isso para nós como uma questão importante, né, no sentido de repente, a gente criar categorias de queijos dentro daquilo que já existe, né. Então pode ter, por exemplo, um queijo do Cerro casca lisa e um queijo do Cerro casca mofada. Então, ao longo do ano, se manifesta de forma diferente. Faz sentido ignorar isso? Assim, sendo que é um queijo delicioso, é um queijo saudável, né? Ele só precisa ser regulamentado, né? Então, no meu ponto de vista. Mas é a história que vai mudando, né? E a gente precisa estar atento a isso, né? Os franceses contribuíram, sim, mais recentemente, nas visitas que eles fizeram aqui em trabalhos cooperados aqui com associações, então eles têm uma importância grande nisso. Além dessa formação do gosto, né, pelo queijo, isso já de décadas, né, a gente já tem, né, então a gente já está acostumado com o que é um queijo brie, né, por exemplo, né, um queijo de massa mole, de casca mofada, né, quando eu digo a gente está acostumado, assim, quem consome queijo, obviamente, né, a população inteira do Brasil, né, é uma minoria que tem acesso, né, mas falando aqui, né, de quem come queijo, né, com mais frequência, né, é um padrão que a gente está acostumado a ele graças a essa força que a cultura francesa, né, do gosto francês, a força com qual ela se impõe, né, na nossa sociedade. Né? Então a gente aprova muito facilmente o que vem de lá. Né?
Girão, você falou aí de regulamentações, né? A gente escutou muitas histórias nos últimos anos de problemas, de dificuldades, né? Até tem aí o filme Mineiro e o Queijo, que vai ser transmitido hoje para fechar o Matula Film Festival. Você acha que os órgãos governamentais, no geral, eles conseguem acompanhar essas mudanças, enxergar? Você acha que eles estão na mesma velocidade? Como que você enxerga isso? Está melhorando? Já foi mais difícil, que você estava falando aí, que existem produtores ilegais, no sentido, né, os caras produzem belíssimos queijos, mas não tem ali uma regulamentação, às vezes não consegue, às vezes não tem possibilidade financeira de fazer uma queijeira do jeito que tem que ser. Como que você enxerga isso? Os órgãos estão na mesma velocidade, estão um pouco atrasados, estão atentos, como hoje, 2021, você enxerga isso?
Existe um vício, né, da gente começar sempre dando porrada, né, assim, no governo, falar que o governo está errado, que o governo não olha, né, que ele não acompanha, né, enfim, existe um vício, né, muito grande, acho que sobretudo de nós jornalistas, né, da gente fazer isso, né, e acho que muitas vezes a gente precisa ter um olhar mais amplo, né, para essa situação, e a gente entender o papel que cada um tem dentro disso também. Né. Não vou aqui dizer, não sou especialista em gestão pública, né, nem nada disso, nunca trabalhei em governo, nem nada, não posso falar assim com tanta propriedade, né, mas eu sei que são mecanismos intrincados, né, são difíceis de mudar, de mexer, de acompanhar, então assim, vai estar sempre atrás, né. A realidade, vamos colocar de outra forma, que a realidade, aquilo que acontece no mundo real, né, vamos dizer assim, no mundo da Kombi do queijo, né, do queijo vendido na beira da estrada, o queijo sem rótulo, né, esse mundão velho sem porteira aí, é um mundo que vai andar na velocidade do tempo real, sempre, né? Então o governo, na verdade, vai estar sempre atrás. Então, eu estou dizendo isso porque a gente se acostuma muito a ficar batendo, né, mas ele vai estar sempre atrás, ele vai estar sempre correndo atrás, né? E atrás dele vão vir os órgãos legisladores, né, fiscalizadores, de regulamentação. Isso vai estar sempre atrás, isso vai estar sempre acompanhando as movimentações que existem, né, as tradições que vão renovando e que vão dando trabalho. Né, e que muitas vezes, gente que trabalha na área também não quer mudar essas coisas, porque também isso dá trabalho. Né, então, assim, você já custou a regulamentar um queijo. Agora você vai ter que regulamentar um queijo cheio de bactérias, de mofos, né, de leveduras, né, imagina o trabalho que dá para estudar isso, para dizer isso faz mal, isso não faz mal, determinada época do ano isso pode, determinada época do ano isso não pode, isso dá muito trabalho, é chato, é difícil de mexer realmente. E existe uma questão que é também de interesse econômico, né, a gente sabe, obviamente, eu não sou uma pessoa, não sou contra a indústria, né, não é isso, né, mas a gente sabe que a indústria, em geral, a indústria não tem fazenda, né, a indústria não tem vaca, não tem cabra, não tem ovelha, não tem búfala, né? Geralmente, né? A indústria depende de comprar isso. Né? De quem que ela compra? Ela compra isso de um produtor grande, de uma cooperativa, né, e tudo mais. De onde vem o leite da cooperativa? O leite da cooperativa vem da Romilda, né, como a gente está falando aí, que produz os seus queijos, né, e com esse queijo ela faz o pão de queijo dela que aparece no filme Mineiro Queijo, que é um filme que eu adoro, inclusive. Então, o que eu quero dizer, assim, o pequeno produtor, ele é o fornecedor da indústria, né? Então, como a gente sabe, né, o poder está na mão de quem tem dinheiro, né, em geral, né, para não dizer sempre, quem tem dinheiro nesse jogo aqui é a indústria, né? Então a indústria, muitas vezes, ela faz valer os seus interesses. E quem depende dela é a cooperativa e está lá na ponta o pequeno produtor, né? Então, quando o pequeno produtor resolve fazer queijo, ele está tentando comprar o seu passaporte de liberdade, né? Vamos dizer assim, e ganhar o seu dinheiro vendendo o seu queijo, valorizando a sua matéria-prima básica, que é o leite, né? Então ele vai valorizar o leite em forma de queijo para vender e vai ganhar mais dinheiro com isso. Então quando ele consegue essa liberdade, ele deixa de ser fornecedor da indústria, né? No final das contas, é isso. Então quando o pequenininho começa a fazer queijo, ele para de vender o leite, certo? Então ele desabastece a indústria. Isso é perigoso para a indústria, né? A indústria que tem o poder, que tem o dinheiro, né? Então muitas vezes a gente vê esse embate, né, acontecendo, né? Que é um embate que ele não é desenhado muitas vezes para as pessoas dessa forma, né? Então por isso que às vezes é difícil de entender onde é que o calo aperta aí, né? Mas é isso, sim. O pequenininho, ele é o fornecedor, né? Então se ele para de vender, ele desarticula, ele desmantela todo um jogo com pessoas que têm muito poder e muito dinheiro, né? E poder de decisão, influência, né? Então o pano de fundo dessa história muitas vezes é esse, né? Então essa legislação não é só sentar numa sala, né, de trabalho ali, numa secretaria de governo, alguma coisa assim, decidir o que tem que fazer, vamos ajudar esses caras que eles mantêm nossa tradição e eles precisam. Então não é só isso, tem uma série de interesses por trás que tornam esse andamento legal muito difícil, né? Porque passa por isso, passa por estudar a bactéria que está na casca do queijo para mudar a lei. Passa por você ter dados, né, para você entender onde estão esses produtores, o que eles fazem, o que eles representam do ponto de vista econômico, passa por uma indústrias, né, que se articulam para manter os seus fornecedores, né, intactos, né, e quietinhos ali vendendo leite, né? Então a gente tem um cenário muito complicado, né, e acho que é por isso que a gente não pode simplesmente ir lá e bater no governo, né? Mas, para tentar fechar um pouco o raciocínio aqui, uma coisa que eu sempre falo, nós, enquanto consumidores, nós temos uma responsabilidade muito grande, né, com esse tema, queijos tradicionais, artesanais, na medida em que aquilo que a gente consome financia determinadas políticas, né? Então, quando a gente toma uma decisão de comer queijos de famílias pequenas, de pessoas que produzem de forma artesanal, de forma pequena, a gente financia um estilo de vida, né? A gente financia uma determinada parcela da população que vive de um determinado jeito e que demanda determinadas políticas públicas, né? Então, o nosso dinheiro, quando sai do nosso bolso e vai para o bolso dessas pessoas, desse pequeno produtor, ele impacta, né? Então, as nossas decisões impactam na realidade, né? Por isso que quando a gente fala assim, comer é um ato revolucionário, comer é um ato político e tal, isso não é uma frase bonita, isso é realidade, né? A gente, enquanto consumidor, tem uma responsabilidade muito grande por isso. E nós, com o que a gente compra, com o que a gente consome, a gente movimenta e renova as tradições, né? Então a gente continua comendo determinado tipo de queijo ou abandona determinado tipo de queijo. Não que eu vá, por uma questão ética, né, eu vou parar de comprar queijo industrializado, não vou, porque eu acho que na indústria, a indústria tem uma importância muito grande, ela faz coisas que o artesanal não faz, né, e eu acho que ela também tem a sua importância social e econômica. Eu acho que enxergar isso de maneira antagonizada, né, isso é muito bobo, né, é muito infantil. A gente sabe que uma série de famílias depende, né, de empregos na indústria também, né, e o que a gente quer, na verdade, é uma relação saudável, né, entre essas duas esferas, que muitas vezes ela está pervertida, né, e aí o que a gente quer é uma relação saudável, que seja possível, e a gente precisa do Estado para poder mediar isso. Não basta dizer assim que é só jogar esses produtos ali que o mercado vai fazer regulação disso, não é bem assim, né. A indústria, ela tem poder de comunicação muito maior, né? Ela tem uma influência muito grande, então assim, cabe a nós jornalistas mostrarmos isso. Cabe ao governo, sim, regular essas relações e cabe também a nós, consumidores, termos conhecimento a fundo disso para a gente poder, com o nosso dinheiro, né, a gente poder comprar produtos que, de fato, mudem essa relação e que financiem determinados modos de vida que a gente julga importantes. Eu julgo importante que uma família pequenininha lá do Vale do Jequitinhonha, por exemplo, continue fazendo queijo cabacinha de leite cru, entendeu? Eu financio isso, eu financio a família que faz o queijo, o requeijão moreno, eu financio essas coisas.
Te interrompendo aqui, pode ter gente que não saiba o que é o queijo de leite cru, só uma explicação aí, por gentileza, rápida.
Claro. Desculpa que eu já estava aqui batendo na mesa aqui, porque esse assunto, cara, assim, é muito importante. Mas só para explicar, o queijo de leite cru é o queijo feito com o leite que não foi pasteurizado. A pasteurização é o processo, né, de tratamento térmico da matéria-prima leite, né, em que você vai, na prática, eu vou falar aqui rapidamente, grosseiramente, você vai esterilizar, né, você vai matar tudo que tem ali de bactéria, né, bactéria boa, né, muitas vezes. Bactéria não é só aquilo que a gente passa o sabão para tirar porque é, né, da doença, né? Existem bactérias boas e bactérias ruins, né? Sem as bactérias, sem os seres vivos, a gente não teria pão, não teria cerveja, não teria vinho, não teria queijo, não teria salame, né? A gente não teria várias coisas. Então, existem bactérias boas e ruins. Pela presunção de que o leite cru pode conter bactérias ruins, existe um consenso, né? O consenso não, existe um processo, que é da pasteurização, que é de você arrancar o mal pela raiz, se é que ele está ali, né? Então, assim, para evitar a presença de possíveis bactérias patogênicas, você pasteuriza o leite e depois adiciona uma cultura, né, um fermento, né, para poder produzir o queijo, já que você destituiu o leite daquilo que ele já tinha naturalmente, né? A grande briga é o leite cru não é vilão por si só, né? O problema é quando você não sabe trabalhar na matéria-prima, né? Então, se você tem condições de produzir o leite com boas práticas de fabricação, agropecuárias, né, se você transforma o queijo com higiene, ele pode ser de leite cru, não tem problema, né? O problema é você não ter condições de higiene, não ter conhecimento para trabalhar essa matéria-prima e aí sim colocar a saúde das pessoas em risco. Isso pode acontecer com o leite pasteurizado também, né? Se você não tem noções de higiene, o leite pasteurizado é um risco também. Então essa é um pouco a diferença do leite cru para o leite pasteurizado, né? O leite cru vai dar origem a queijos que refletem a sua flora bacteriana, né? A sua microflora, né? Natural, né? E o leite pasteurizado requer que você compre uma cultura vendida pela indústria para você colocar no leite e poder ter uma fermentação e ter um desenvolvimento de uma característica determinada.
Girão, tem um comentário aí da Dani Luz, que ela, se puder pôr aí na tela, é só uma, ela levantando que é muito importante essa, muito importante saber desses trâmites entre o interesse da indústria e os pequenos produtores de leite. Isso é muito legal que você falou, que é uma coisa que a gente que está aqui no fim da cadeia aqui, que compra o queijo, nem sempre a gente está ligado, né? Então, assim, igual você falou, não é uma demonização da indústria, achar esse equilíbrio, né? Em saber, tem coisa da indústria boa, como você disse, e coisa ruim, assim, como artesanal. Eu queria, a gente está falando de tradição, na verdade, você já falou aqui de alguns queijos, nós temos várias tradições, né, inclusive no mapa queijeiro, que teve um comentário aqui também no chat, né, falando do lindo mapa queijeiro, você trabalhou num mapa que você até vende esse mapa, né, muito legal. Eu tenho esse mapa aí, Matula Film Festival, esse mapa queijeiro é maravilhoso. Você falou aí de algumas... de alguns lugares que já receberam esse selo, eu posso dizer esse selo, é correto dizer, existe um selo, por mais que não seja um selo que esteja ali, mas são quantas regiões produtoras hoje aceitas? Você falou que são 9, né? Mas você não falou todas as regiões, se você puder falar para a gente essas tradições e quais que você acha, ou se já existem regiões que estão por vir aí, vertentes, essa coisa toda, quais são essas regiões, Girão? Você citou algumas, se você puder citar todas, se você tiver aí de cabeça, por favor.
Claro. Só para situar, né, nesse trabalho, né, do mapa do queijo especial de Minas, ele é resultado de uma pesquisa minha, né, em parceria com a cervejaria Viela, né, que possibilizou a materialização, né, desse mapa, né, como ele é. E nesse trabalho conjunto, a gente identificou, né, pela minha pesquisa, né, eu identifiquei essas regiões produtores de queijo que produzem não só o artesanal, mas o industrial, como a gente está falando aqui, né? Então, quando a gente está falando dessas regiões, aí eu estou mapeando regiões específicas que fazem queijos artesanais e industriais, que você consegue distinguir no mapa, né? Porque tu fala, por exemplo, tem um cara que produz um queijo de cabra maravilhoso no município X. Beleza, mas só tem ele, né? Então, o que a gente se preocupa ali em colocar no mapa é aquilo que tem representatividade numérica, né? Vamos dizer assim. Então, você tem uma região, não um local, onde tem uma expressão de um saber fazer ali de um tipo de queijo, né? Então, não basta ter um, tem que ter um monte de gente ali, né, fazendo, né, aquela receita, cada um do seu jeito ali, com pequenas diferenças, mas numa mesma região. Então, a gente está falando aí de cerca de 30 tipos de queijo, mais ou menos, produzidos em mais ou menos umas 20 regiões, tá? Produtores. E aí a gente tem regiões produtoras de queijo Minas artesanal, que é um tipo de queijo, né? Quando a gente fala de queijos artesanais mineiros, a gente está falando de uma série de queijos que são produzidos de forma artesanal em Minas Gerais. O queijo Minas artesanal é um tipo de queijo, né? Essa não é uma expressão genérica. É o nome de um tipo de queijo na lei, né? Existe um queijo que é o queijo, por exemplo, da Canastra, Araxá, ó, vamos começar pelo início aqui, Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Cerro, Triângulo Mineiro, Serra do Salitre e, mais recentemente, Serra de Bitipoca. 8 regiões reconhecidas. Fora delas também se faz queijo Minas artesanal. Saiu daí, a gente tem produção de outros tipos de queijo artesanais, né, que estão em outras regiões, que não tem nada a ver com Minas artesanal, são queijos diferentes. A gente tem o cabacinha no Vale do Jequitinhonha, a gente tem o queijo cozido, né, no norte de Minas, no Mucuri tem bastante. Tem o que ainda é chamado de parmesão do Suaçuí, mas vai ganhar um nome diferente, sem sombra de dúvida. A gente tem o queijo de Alagoa e o queijo mantiqueira de Minas, que são queijos irmãos, né, são feitos de forma muito parecida. A gente tem o queijo do Reino, né, a gente tem uma série de outros queijos aí que vão totalizar mais ou menos uns 20, que são queijos típicos de Minas Gerais, especiais no sentido de que eles têm características que os tornam possíveis de serem distinguidos dos outros, né? Então, outros estados têm os seus queijos também, né? Então, em vários estados do Nordeste, por exemplo, tem o queijo coalho de leite cru, que é uma coisa que não tem aqui para vender, né? A gente não consegue achar, mas existe lá. Né? No Pará existe o queijo do Marajó, que é um queijo que tem alguma semelhança com o nosso requeijão, né? Existe esse tipo de queijo lá, né? Existem em São Paulo queijos diferentes, né, que são queijos que não seguem uma receita, né, específica. Tem o queijo colonial lá no, nos estados do sul, sobretudo Santa Catarina, né, Rio Grande do Sul. Tem o serrano, né, o colonial, né, tem vários tipos de queijo. Tem o corquese, né, é um queijo de Santa Catarina, um queijo muito interessante também. Então, cada estado tem os seus tipos de queijo, que a gente pode considerar como especiais na medida em que eles têm características próprias, né? Então, é importante a gente esclarecer esse termo especial. Especial não quer dizer gourmet, não quer dizer fino, não quer dizer chique, né? Não quer dizer nada desse tipo. Especial quer dizer tem características próprias, né? Tornam esse queijo possível de ser apreciado, identificado, né? Então, nesse sentido, né, o está no mapa por isso, né, por exemplo, a gente separou ali, por exemplo, tem o queijo Minas padrão, é um tipo de queijo que a indústria criou, né? Tem o queijo prato, tem o queijo frescal. Ah, o queijo frescal, o queijo de café da manhã, um queijo bobo sem graça. Não é um queijo bobo sem graça, é um queijo jovem e sem maturação. E um queijo próprio para um tipo de momento, que geralmente as pessoas identificam como café da manhã, né? Mas é um queijo maravilhoso, excelente, típico nosso aqui também, né? Então a gente chama de queijo especial esse tipo de queijo, e são muitas regiões.
Hoje não, essa aula aí, você quer, tem alguma coisa que a gente não tem abordado, o que, que você acha importante nessa sua palestra sobre comida como tradição e especificamente sobre o queijo que a gente não tenha falado até agora?
Sim, a gente tem uns casos assim, bem interessantes assim, de tradições que a gente vai inventando, né? A gente passa pelo Mercado Central aqui em Belo Horizonte, né, que é muito curioso, né? Além dessas plaquinhas que fazem uma confusão danada de Canastra, de Araxá, né, umas coisas assim que misturam uma região com a outra, né, que é uma loucura, né? E, além disso, tem umas plaquinhas lá muito interessantes, por exemplo, o Parmesão de Pedra Azul, né, que E embora, né, alguns produtores digam que Pedra Azul, não tem ninguém de Pedra Azul que venda mais para o mercado central, mas eles continuam com a plaquinha lá, né? Se criou uma tradição, né, com isso, né? Existe um padrão de sabor ali, né, de gosto, né, do parmesão fresco, que é o parmesão de Pedra Azul, né, um parmesão pouco maturado, né, um queijo de massa cozida, né, que é uma receita semelhante à do parmesão, que usa o soro fermento, né, que é o fermento natural, não tem um fermento comercial que é colocado nele, né? Então, um queijo que leva leite, sal e o coalho, né? E o próprio, processo produtivo dele gera o pingo, né, o soro fermento ali, para você ter a fermentação da massa, né? Então, você tem ali, nesse caso, né, a cultura desse parmesão branco, né, esse parmesão fresco, que pode vir de Pedra Azul, lá no Jequitinhonha. O Suaçuí, né, o Vale do Suaçuí faz também, né, o parmesão fresco, né, e que ainda lá em Alagoas tem uma cultura grande, né, de queijos que as pessoas até então chamavam de parmesão, né, mas que é um queijo que é um filho do parmesão. Então, aí por isso que eu gosto de brincar e falar assim, esses são todos filhos do parmesão, né? Filhos desse pai italiano, né, vamos dizer assim, pai e mãe italianos, que cresceu aqui em Minas, né? Então, a gente tem essa cultura do queijo branco, né, desse queijo de massa cozida, para a gente consumir ele pouco maturado, né, usar para receita, né? Existe um padrão de gosto ali que está bem definido e é, vamos dizer assim, numa certa medida, uma tradição que a gente vai criando, né? Que muita gente acha um absurdo, né? Vocês estão comendo um queijo que não está maturado, né? Mas a gente come assim, a gente gosta de comer assim. E não está errado, é só diferente, né? Eu vejo muito assim, pelo menos, né? Então, quem é italiano, trabalha na Itália, muitas vezes, assim, se contorce de revolta, né? Mas é isso, né? Se criou uma receita lá, que foi adaptada aqui as pessoas têm outro clima, uma outra condição de produção, tem um outro gosto, e se criou esse padrão, né? Uma tradição que a gente inventa, né? E tem outro caso, né, curioso aqui também, que é do queijo branco, né? Aí sim, o queijo Minas artesanal, né, esse queijo lá do Cerrado, ou queijo da Canastra, ou queijo do Cerro, né, por exemplo, que a gente acha muito esse queijo embalado, né, branco, né, para ser vendido, que na verdade é um queijo ilegal, né? Na medida em que ele precisa ser maturado para ser vendido, né, como diz a lei, né? Mas quem é que não come queijo Minas artesanal branco com uma fatia de goiabada, com doce de leite, né? A gente vai em tanto lugar e come, né? Todo mundo come, isso é uma tradição, mas que por causa da lei acaba virando uma tradição controversa, né? Porque a lei não permite vender o queijo branco, mas a gente continua comendo.
São quantos dias de maturação obrigatórios, assim, no mínimo?
No mínimo, vai depender, cada região tem o seu prazo, né? A Canastra, por exemplo, era de 22, mas recentemente, graças a estudos científicos, se baixou esse prazo para 14. Então, hoje a Canastra pode vender queijo por 14 dias. Outras regiões têm outros prazos diferentes. Quem não tem estudo para comprovar inocuidade, né, do produto antes desse prazo, segue o padrão que anteriormente era o padrão Canastra de 22. Né? Então, por exemplo, no Cerrado, ainda não tem esse prazo. Então, lá segue os 22. Vertente segue 22, né? Araxá, se não me engano, é 14 também. O Cerro, acredito que é 17, alguma coisa assim. Eu não tenho de cor aqui. Mas são prazos aí entre 14 e 22 dias, né? E existe muito queijo que a gente vê vendendo aí no mercado mesmo, no mercado central, né? A gente vê aquelas pilhas, né, de queijo branco. Nenhum daqueles queijos tem nem uma semana de maturação, né? Então é curioso, né, como é que assim, a lei manda vender de um jeito, né, mas as pessoas vendem de outro, né, as pessoas consomem de outro, ninguém morreu, né, por causa disso, né, mas acho que tem que ter estudo, né, para liberar essas coisas de forma segura, né, claro, mas é curioso, assim, ver como é que determinadas tradições estão, cada tradição está sentada em cima de uma base, né, diferente, né? Então tem tradições que estão muito controversas, né, outras a gente tem dificuldade de aceitar mudança, né? E acho que isso é um panorama muito curioso, assim, e acho que enriquece essa conversa sobre tradição e comida, tendo, né, o queijo aí como foco.
Girão, nesses anos de trabalho seu a respeito do queijo, você consegue, sei que é difícil, né, que você não tem bola de cristal, mas você consegue ver para onde que a gente está indo, para onde que a tradição está apontando nesse momento, ou é impossível? A sua visão aí para um curto, para um médio prazo, 10 anos, ou para amanhã, você consegue ter pelo menos, imaginar algo?
O que eu percebo, infelizmente, não é muito bom, que é mais uma vez, a gente não demoniza a indústria, né? Mas é porque a indústria, muitas vezes, ela toma determinadas providências, né, que são um pouco preocupantes, né? Então, o que a gente vê muito acontecer hoje é a indústria tentar entender o que é que tem, qual é o pozinho mágico, né, do queijo artesanal, vamos dizer, né? Então, hoje, quando a indústria começa a estudar um pouco sobre micro-organismos e tal, no fundo, um pouco o que a gente discute em grupos, assim, de WhatsApp, né, de gente da área, assim, essa preocupação, assim, com a indústria tentar isolar determinadas características, né, de sabor, né, de consistência, de aroma, né, tentar entender de onde vem isso para ela replicar no ambiente industrial, né. A partir do momento que ela replica isso e consegue reproduzir, ela começa a tentar automaticamente fechar o cerco no artesanal, né. Então, o artesanal vai ser obrigado a usar aquilo que ela conseguiu isolar, porque aquilo é seguro, né. O artesanal usa no seu lado uma determinada bactéria que está no meio de várias outras, né. E a gente tem essa visão, assim, o artesanal ele tem aquilo naturalmente junto com várias outras bactérias, vários outros mofos, né. A indústria isola aquilo e diz para o mercado que aquilo é seguro, né. Ela descobriu com segurança o que dá aquela característica e quer tentar impor aquilo para o artesanal usando essa desculpa da segurança alimentar, né. Então a gente vê muita pesquisa para esse lado, isso é muito preocupante, né. Por outro lado, a gente sabe que essa história de pequeno produtor, né, isso tem sido cada vez mais valorizado, né, cada vez mais procurado pelo consumidor, e isso impulsiona, né, um setor, né, da produção queijeira contrário da indústria, né, que é esse setor da pequena da família, né, do pequeno produtor, do leite da própria fazenda, né. Então a gente vê isso ganhando muita força, né. A indústria vai sempre correr atrás disso, mas o que a gente quer estimular, mais uma vez, é uma relação sadia entre essas duas partes. Mas a gente vê que muitas vezes não é toda a fábrica, tá, gente? Não é toda a indústria, não dá para generalizar, né? Não é toda a indústria que está fazendo isso, que é importante falar isso, mas a gente vê esse movimento partindo da indústria muitas vezes, né? E isso nos preocupa porque isso sufoca o pequeno, né? Então o que a gente quer é que o pequeno tenha capacidade de viver e de renovar essa tradição, né, de forma livre, né, que ele seja livre para poder optar por um modo produtivo, e não que ele seja empurrado até uma pequena fábrica, porque para ele é mais fácil andar dentro da lei se ele pasteurizar o leite, né. A gente não quer isso. A gente quer que leite cru ou pasteurizado sejam opções produtivas que você possa escolher livremente, não porque uma é mais fácil, a outra é muito trabalhosa, né. Então isso é que é preocupante, a gente ainda não vê muito essa mudança, não. Mas o que eu quero dizer é, mais uma vez, com as nossas escolhas, a gente financia determinados modelos, né? Então, vamos lembrar disso na hora de comprar queijo, né? Então, é importante comprar do pequeno também, né? Não é comprar só do pequeno, né? Mas priorizar o pequeno, né? Comprar do pequeno produtor, isso é muito importante para a gente manter essa diversidade, que é um pouco o que nos faz humanos, né? Nos faz gente, né? A gente não vive num mundo que só tem gente de um jeito, né? A gente vive num mundo que tem gente de tudo quanto é jeito. E aí a gente está falando de religião, né, de cultura, de opção sexual, né, a gente vive num mundo diverso, e o que a gente quer é respeito, né, igualdade entre essas pessoas, né. Então a gente quer um mundo justo e que respeite a diversidade. Isso vale para o queijo também, né. Então a gente quer diversidade é bom, pluralidade é importante, é saudável, né, e a gente quer que isso seja respeitado.
Geral, esse seria um belo término aqui da sua palestra, isso que você disse, perfeito. O nosso medo de que o queijo artesanal fique mais à margem, né, do que ele já foi por tanto tempo, e que vocês que trabalham com queijo tentam inserir, né, inseri-los no mercado. Teve uma pergunta, antes da gente ir para a reta final, uma pergunta do Cláudio Constantino, muito interessante, uma pergunta até técnica. Como fica, ele pergunta, como fica o fato do queijo e ficando ali no mercado, na banca, a maturar, a maturação não deveria ser num ambiente controlado, num ambiente do local da produção. Pergunta se afeta o sabor, né, se pode ir para o freezer. Se você puder esclarecer tudo isso, como uma coisa sempre interessante que você fala, por exemplo, você compra um queijo ali, sua família é pequena, então você compra um queijo inteiro, você sabe que você não vai comer ele todo de uma vez ou em uma semana. Interessante também se você puder falar para quem está em casa e tem queijo, como acondicioná-lo.
Existe esse hábito, né, de comprar um queijo para cuidar dele em casa, né, vamos dizer assim. A gente tem que cuidar mesmo, né, do queijo em casa, porque senão ele pode estragar, né, e ele pode ficar ruim de comer, né, assim, não estragado a ponto de fazer mal, né, mas desagradável, né. A gente tem que cuidar do queijo mesmo. Agora, maturar em casa é um negócio meio que não existe, assim, porque maturação é um processo que você trabalha, né, o queijo para chegar num ponto determinado dele e que você precisa ter controle de umidade e temperatura, né? A maturação só acontece com umidade. Você precisa ter umidade. E você precisa ter controle. Então, se o queijo fica no frio, no calor, no frio, no calor, está tomando vento, resseca, né? Isso não é maturação, né? Então, muitas vezes, o que as pessoas acabam fazendo em casa é uma desidratação, né, do queijo, né? Essa é a primeira coisa importante falar. Não sou contra o maturador de madeira, não, sabe? Aquele pequenininho que a gente compra. Tal. Eu tenho em casa, uso e tal, mas não para maturar. Eu uso ele para guardar o meu queijo na temperatura ambiente. E aquele queijo que eu vou comer mais imediatamente, né? Por quê? Porque o ambiente da nossa casa é um ambiente com oscilação de umidade e temperatura, o queijo resseca muito depressa. Então, se você deixar o queijo ali um, dois dias, três dias, vamos dizer assim, você vai ter um ressecamento muito pequeno, né? Mas você vai ter o queijo sempre no ponto para comer, né? Ele vai estar na temperatura correta, né? O queijo gelado é um queijo duro que você não percebe sabor e aroma direito, né? A consistência também muda, né? Então ele é uma casa, né, para o queijo, para ele ficar num ambiente em que ele pode ser consumido a qualquer momento, ele protege de mosca, né, e tudo mais. Então o maturador, na verdade, ele serve para isso, no meu ponto de vista, né? É uma peça que é útil para mim, eu tenho, inclusive, mas vejo esse uso para ele. No mercado, né, por exemplo, quando a gente vê exposto, né, o queijo ali aberto, né, sem rótulo, ele não deveria estar assim, na verdade, né? É um modo tradicional, né? E aí vem a tradição de novo. É um modo tradicional de expor, né? De conservar o queijo, né? Igual quando a gente vai, por exemplo, no Jequitinhonha lá, você vê o queijo cabacinha sendo vendido na beira da estrada, né? Estão tomando sol, poeira, né? É tradicional, né? A gente tem que respeitar e tal, mas assim, bom não é, né? Pro queijo. Então, não é legal pro queijo. Pode ser bonito, pode ser antigo, tradicional, né? Vintage, pode se chamar do que você quiser. Né, mas assim, bom para o produto, tecnicamente não é. Então, assim, na verdade, ele precisa chegar no seu ponto definido de maturação lá na produção, né? Ou no entreposto, seja ele uma cooperativa, seja ele alguém que compre queijo para afinar, como a gente tem o João Belo, né, que é um cara incrível, né, que faz a maturação do queijo aqui em BH, né? Mas ele precisa estar no ponto de venda já pronto, né? No ponto de venda não é lugar de maturar queijo, em geral, né? Então, você vai vender o queijo já no ponto, né? Então, ter o queijo exposto no mercado central, por exemplo, como acontece muitas vezes, não é a situação ideal. Pode ser bonito, pode ser antigo, pode ser legal de ver, mas não é o ideal.
E aquela dica para quem está em casa, Girão, aqui, se você não tem uma casinha aí para, né, guardar seu queijo, pouca gente, eu posso colocar ele na geladeira? Você disse assim que perde, sim, um pouco do sabor, mas eu posso tirar ele um pouco antes, uma hora e meia antes, justamente para ele não ressecar tanto, se for um queijo grande para pouca gente.
Sim, o básico aqui, gente, é o seguinte, assim, vou dar uma dica assim, de conservação, que é o que eu faço para mim, né? Então, aquilo que eu não vou consumir imediatamente, eu vou embrulhar, né, no filme plástico, num papel alumínio, aí vai depender do tipo de queijo, né? Isso aí é conversa para uma outra hora, né, vamos dizer, né? Mas você não vai botar um queijo sem nenhum tipo de cobertura ou proteção dentro da sua geladeira, né? A geladeira é um criatório de bactérias de uma maneira incontrolada, né? E você vai tampar, vai botar isso num pote plástico, né, fechado, vai embrulhar no filme plástico ou no papel alumínio, né, e você vai manter na geladeira aquilo que não vai ser consumido imediatamente. Por quê? Porque vai ressecar, né? Então, o queijo resseca, ele pega mofos de outros alimentos, então você tem que protegê-lo, né, e consumi-lo sempre na temperatura ambiente, né, que é a temperatura correta para você sentir os sabores, os aromas, a consistência do queijo também. Estou até vendo aqui o pano do queijo, né, o pessoal do Matulo postou. Sim, o pessoal do Estúdio Veste, né, amigas nossas, que a gente admira demais o trabalho delas, criou o pano do queijo para você mantê-lo úmido e protegido dentro da geladeira, inclusive. É uma ótima dica, valeu pela lembrança. Mas tem que ter uma proteção, né? E você retirar ele uma, duas horas antes de comer para ele poder chegar na temperatura. E aí você vai comer sempre na temperatura e vai evitar que o queijo trinque, né? Porque se venta muito ou se está muito seco, o queijo vai trincar. Né? Vamos imaginar o queijo como aquela esponja, né? Uma esponja de umidade, né? E quando ele está num ambiente, que geralmente é a casa da gente, né? Que é um ambiente que tem umidade mais baixa, sendo que ele é uma esponja, né? Então a concentração faz com que ele, né, pela física, né, ele vai passar ali do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então a umidade sai do queijo e vai para o ambiente. Então por isso que ele vai encolher e vai trincar, né, muitas vezes. Então isso é que a gente evita tampando ele e botando ele na geladeira. Você está no mudo aí.
Isso sempre acontece comigo, sempre em alguma hora eu entro no mudo. É, teve uma interação da Dani Luz aí, se puder colocar na tela, ela contando como que ela embala o queijo em casa. Ela embala num tecido de algodão que pode ajudar a regular umidade e calor, pode até ir para a geladeira em dias quentes.
É o pano do queijo, e muitas pessoas já fazem isso intuitivamente, né, com um pano semelhante a um pano de prato, né, alguma coisa assim. E você deixa do lado de fora ou deixa dentro da geladeira, né? Todo mundo, muita gente já faz isso. E elas criaram um pano lindo, né? Estilizado, que é a forma linda de usar o pano do queijo, que é o pano que elas criaram. Eu tenho o pano do queijo, inclusive. Funciona.
Já vou providenciar o meu, terminando aqui. Para fechar a última interação aí do Marcos, que eu vi aqui. Uhum. Há algum tempo, ele falando que gosta de imaginar que o clandestino ainda é melhor, mais raro, ainda que todos os cuidados precisem ser garantidos. Obter um produto feito a poucas mãos, em pequena quantidade, tem outro gosto. É isso que você está falando, né, Girão? Então, assim, pode ser bom, mas como pode não ser, né? Nem todo clandestino é bom e nem todo é ruim, né?
Pois é, o Marcos é um amigo querido, um profissional que eu respeito muito, professor de gastronomia. Só para fazer uma brincadeira, eu tô com ele, eu sei por que ele está falando isso, é porque ele gosta de andar de moto. E aí ele gosta de ir atrás do queijo, de caçar queijo, porque ele é um cheese hunter, né, também, né, como ele gosta de... ele gosta de me apelidar assim, então agora eu vou ter a chance de dar o troco nele. Ele também é um cheese hunter, gosta de passear de moto, por isso que ele adora. Mas concordo com ele, acho que o pequeno tem um sabor diferente, com certeza, viu?
Isso a gente conversa muito aqui, né, fora das câmeras, né, Girão? E a gente sempre brinca e conversa demais sobre isso também. As minhas pesquisas aí por vários botequins e biroscas, que você também gosta, eu sei. Quero te agradecer demais, Eduardo Cristão Girão. Quero agradecer a participação de todos vocês. A gente está nessa primeira edição desse festival maravilhoso, Matula Filme Festival, enriquecedor. Lembrando que ainda tem programação, tá? A programação, dá para passar aí, James, aí na tela de novo a programação, ó. Agora no Matula, 17 horas, tem um debate, o tema é documentar uma tradição. Às 18 horas a gente tem o curta A Dona do Tacho, inédito, sobre Dona Nelsa Trombino, e o curta Pão de Queijo da Romilda. 20 horas, o encerramento com o longa O Mineiro e o Queijo, de Elvésio Raton. Procura lá, vai passar, os filmes passam no site www.matulafilmefestival, filme tá aí na tela, sem o E, matulafilmefestival.com.br, as palestras, os bate-papos, as oficinas, tudo, além do site, no YouTube. Muito obrigado, bom resto de domingo para todo mundo, uma excelente semana, cuidem-se e um forte abraço, valeu demais, um abraço!
Obrigado, gente!